Olá e sejam bem-vindos a mais um Jogo Jogado. Eu sou o Jean, vulgo Ki, eu estou aqui com o Pandives.
E aí, pessoal, tudo bem?
E nós vamos falar aqui de Unicorn Overlord, o jogo de estratégia que muita gente compara com Fire Emblem, mas na real ele é muito Ogre Battle também.
É, eu particularmente... Eu diria que é minha primeira aventura num jogo do gênero. Não joguei nem Fire Emblem, nem Ogre Battles, ou nenhum outro RPG tático. Então tá sendo uma primeira experiência interessante que eu querer elaborar mais ao longo do episódio.
Uhum. É, eu joguei bem pouquinho do jogo. Eu acho que eu nem fiz todo o conteúdo que tem disponível na demo, pra você ter uma ideia, assim, em relação ao jogo básico, porque a demo é bem grande. A demo é, tipo, 5 horas... Sem contar você mexer... Sem contar que você faz os menus do jogo. Então, se você tá mexendo no menu, ele não conta o tempo. Então, acaba sendo uma demo bem mais extensa do que 5 horas e... Eu acho que eu joguei, tipo, umas 3, 4 horas no máximo do jogo base.
É, pra ter uma noção do quão dá pra prolongar, eu joguei a demo... Eu tô jogando um jogo agora no Xbox, no Series X. Mas a demo eu acabei jogando no Switch. E lá, quando ela deu o aviso de... É, irmão, acabou aí. Comprei o jogo. Foi com... Mais 7 horas e pouco. Então foi umas 2 horas e pouco de menu só. Que é uma das partes importantes do jogo. Diga-se de passagem.
Sim, sim. Mas e aí, o que você tá achando desse jogo? E principalmente você que tá entrando pela primeira vez nesse mundo de RPG tático.
Então, tá sendo uma experiência engraçada, tá sendo boa, já adiantando, muito boa, tô amando o jogo até então. Mas eu falo que foi uma experiência engraçada porque minha primeira impressão do jogo ficou negativa, né? Acho que até comentei com vocês no dia, porque eu já tinha visto algum dos trailers do jogo e tal, mas acho que não prestei aquele 100% de atenção, não sei se ficou claro, não sei. Mas a minha cabeça era tipo... Era puto. Tipo turno, tá ligado? Tipo, basicão, você tá lá com os bonecos. Pra quem não sabe, o jogo tem a gameplay automática, né? Você faz toda a parte de estratégia, de elaboração da batalha pré-batalha, e na batalha ela corre automaticamente à medida que os status personagem, das ações que você vai procurando lá antes, tudo. Então, começou assim, eu falei, pô, o negócio é automático, tá ligado? Tal. Só que... Como eu tô jogando Xbox, né, eu tive que começar a rejogar, talvez eu tenha tido essa primeira impressão, porque como eu nunca joguei nada do gênero, eu fiquei pensando, poxa, é tudo automático aqui, é só ficar assistindo a batalha, tá ligado? Porque as primeiras batalhas são bem tutorialzão, então é muito automático, você não precisa pensar em nada, é só deixar correr. Aí fica aquela sensação de tipo, tá, beleza, mas e aí? Só que durante a própria demo que eu joguei, você vai aprofundando, porque o jogo vai liberando muita coisa. Eu tô com 15 horas de jogo, até hoje eu tô vendo classe nova que eu falo, irmão, da onde saiu esse negócio?
As primeiras horas desse jogo é muito, muito pegando na sua mão e te ensinando bem aos pouquinhos, um pouquinho assim. Ele tem um começo meio lento até, mas eu acho que é até um bom lento de... Porque ele realmente introduz mecânicazinha por mecânicazinha.
Eu não diria nem que ele é lento, porque ele vai... Cada nova missãozinha que você vai fazendo, logo no início, ele já vai sempre adicionando a nova camada que tem pro jogo. Eu diria que só que ele é bem tranquilo. Você vai seguindo em águas bem calmas, bem de boa. Eu acho que ontem só, o personagem tava... É porque são 500 personagens, né? Mas o que ele conta lá pro nível da party, acho que tava nível 9, né? Tava em média nível 9 a minha galera. Aí eu fui botar pra fazer a missão nível 10, que era pra liberar uma área. Fiz essa missão, pá, liberei. Aí liberou na sequência a missão de nível 11, assim, tipo, logo em seguida. Eu falei, vou fazer aqui também, foi tranquilo. Só que essa missão foi a primeira missão que eu percebi, falei, ok. Pro fim do jogo eu vou ter que estar o mestre da tarefa. Não o mestre, né? Porque eu tô jogando normal, tem acho que 4 níveis de dificuldade. Mas eu vou ter que. Não vai ser tão fácil quanto aparenta. Porque foi a minha primeira batalha contra uma classe chamada Xamã. Que basicamente o que esses malucos fazem é buffar e debuffar mais debuffar o seu adversário do que buffar o seu boneco. Então toda vez que eu ia bater a party era tipo assim, era uma classe que eu esqueci o nome agora, que ele é fortão e ele se cura.
O House Guarder, eu acho. Não, House Guarder não se cura.
Não, é o que não tem escudo. É um. Não sei se. O nome do cara que você pega a primeira vez é Bruno. Não sei se você chegou a fazer.
House Guarder.
Ok. Uhum. Então, tem um House Guarder que ele bate mais quando ele tá 100% da vida, então ele tem uma passiva que se cura quando ele toma dano lá. Então, ele quase o tempo todo consegue ficar ali perto da vida cheia se estiver bem montada a equipe e tal. E aí o lance que o Xamã, ele tinha simplesmente o debuff que tirava minha... Eu não podia dar crítico, diminuía meu ataque físico e mágico, e o maluco se curava. Então, eu fiz essa missão, não era pra ter conseguido fazer ela, eu só fiz ela porque é a missão de tomada de região, então é uma missão com poucas unidades inimigas, e eu tinha já tava com 10 horas de jogo, já tinha bastante unidade. Então eu ganhei mesmo na insistência e nos recursos, né? Na quantidade. Porque eu falei assim, isso aqui... Se eu ia bater com magia, não dava certo. Se eu ia bater com físico, também não dava certo. Não é que não dava, né? Mas era um processo ali muito lento. Então ali que eu vi, falei, ok. Uhum. Isso aqui é o jogo mesmo, tá ligado? Mas acho que ele vai te ensinando e te guiando, porque muito, muito tranquilamente. Você vai aprendendo também, porque não era simplesmente essa classe que me dava problema. Tinha todo o posicionamento que eles botavam do inimigo de ir atrás de barreira, na torre, com apoio aéreo, né? Porque você tem... Acho que a gente tá falando aqui, mas eu acho bom explicar do básico. O jogo é muito completo, tá? Ele tem a parte da batalha, mas você tem várias outras coisas pra você fazer no mapa. Mas falando um pouco aqui da batalha, você inicia um estágio, né? Uma missão. Você tem um tempo limite e condições de vitória e derrota. Geralmente a de derrota é você... Alguém chegar na sua base sem ter ninguém lá pra proteger. E a condição de vitória geralmente é derrotar o líder inimigo e você pode perder também com o tempo, né? Tem um tempo lá pra você... Não pode ficar também de bobeira assim. O jogo...
Pelo menos nesse começo o tempo é muito de sobra.
É.
Eu confesso que... Talvez as batalhas mais pra frente que vão ser bem extensas assim.
Já teve algumas batalhas que eu senti que... Ok, eu tenho que fazer isso de uma maneira levemente otimizada, porque o tempo era bem ligeiro. E eles vão botando item, assim, pra você fazer sua unidade andar pra pegar no mapa, pra te deixar tentado, assim, te distrair. Então, você tem que ter também esse manejo. Mas, é isso. Você tem essa parte da missão, e quando você tá na missão, você tem uma arena determinada lá, um espaço que você pode usar como campo, pra mover as unidades, tanto você quanto o inimigo também, né? Aí tem questões de terreno, de... Tem um lugar que você só tem uma passagem, tem um lugar que você consegue vir de mais de um caminho. Vai ter essas nuances ao longo do jogo, porque um jogo que engloba todo um continente. E aí, pra começar, você tem que escolher quais unidades você vai dar deploy, né? Você vai enviar. Pra enviar uma unidade, você gasta um Valor Point, né? Que eles chamam.
Uhum.
Aí você começa... Eu não sei se isso foi aumentando à medida que eu fui upando, ou depende de missão, eu não reparei nisso. Mas geralmente eu começava com 2, hoje em dia com 3, às vezes... Hoje em dia eu tenho começado com 3, acho que eu fiz uma missão e comecei com 4, não tenho certeza. Mas você pode gastar esses pontos pra mandar uma unidade. É legal que você pode também recuar a unidade, você ganha esse ponto de volta, então você pode... Né, você precisa trocar a unidade, coisa do tipo, o jogo não te pune se você mandar sem querer algo errado ou algo que não era mais devido ali pra situação. E aí quando você envia, você consegue controlar essa unidade pra fazer a movimentação. Aí se você meio que... Você vai em encontro de outra unidade inimiga, vocês iniciam a batalha. A batalha, ela acontece, como eu falei, de forma automática, mas você tem toda a estratégia, né? Eu acho que até você pode falar um pouco melhor dessa parte, porque acho que tem isso... Não lembro qual era o jogo que tinha isso, mas... Você pode dar aqueles comandos, né? Tipo, você usa essa magia aqui primeiro, mas só se... Você pode dar umas condições, né? Pra... É. Ele fazia certas situações dos comandos.
O que estourou e fez muito sucesso com isso foi Final Fantasy XII, que ele tem o sistema de Gambit que você programa as ações dos personagens. Que é justamente isso, de tanto por cento de vida, cura. E prioriza tal coisa e você coloca as condições pra programar uma auto-battle.
Então, ele tem esse mesmo sistema, você pode... Eu não lembro quantos comandos você pode ter lá no todo. São quantidade considerável, não cheguei nem perto de sentir que falta. Mas você pode dar duas condições para cada comando, né? Aí você tem os comandos que consumem o seu AP, né? Que seriam comandos meio que ativos, e você tem um comando que consome o seu PP, que seria meio que passivas, assim. Mas que também pode ser um ataque, não é... Tem tanto AP que é pra, por exemplo, cura, se você pega um clérigo, pode ter AP de cura, ao mesmo tempo que... Um clérigo não, um healer. Ao mesmo tempo que você pode ter um PP de dano, dependendo da classe. Então isso é bem distribuído. Mas isso é importante porque a batalha ela vai durar enquanto as unidades ou tiverem vivas, é claro, ou tiverem AP ou PP sobrando. Então quando todo mundo gasta tudo, você vai ter um vencedor à medida que a gente deu mais dano, quem coisou ali. Que aí você pode ter... Já aconteceu de eu ter um empate, né? É tipo, acho que foi na luta contra o Xamã, inclusive. Tipo, ele... Eu tava com a classe que ele não me dava dano, porque eu tava me curando, mas eu também não conseguia dar dano dele, porque ele debuffava até minha alma. Então você tem essas situações. E é isso. Aí você tem que fazer esse controle. Como a gente já falou aqui, tem muitas classes. Então, tem classe que é melhor. Tem a classe lá que eu acho que é o... Eu não lembro. Os nomes eu gravei muito pouco, porque são muitos. Mas a classe que tem um escudão...
Eu tô ligado, não lembro o nome dela agora.
Então, tem uma classe que tem um escudão, que ele é muito bom de ele tem passivas de guarda, de proteger amiguinho e tal. Eles têm muita mesmo resistência física. Só que eles têm quase nada, meio que nulo, de resistência mágica. Então você bota... Você tem uma classe dessa pra enfrentar, o ideal é que você bote alguém... Com dano mágico, coisa do tipo. Então você tem todas essas nuances. Aí você pode formar seus esquadrões. Eu não sei quantos esquadrões você pode ter no total. Eu sei que acho que no momento tem uns 6 ou 7. Mas. E os esquadrões, sempre que você libera, né? Você vai gastando. É tão difícil falar porque eu vou emendando tanta coisa. Você pensa, peraí, mas. Eu já falei disso. Enfim. Tentando me atentar um pouco da batalha antes de ir pra outras partes. Então. É isso. Você tem que enviar suas unidades. Para enfrentar as unidades inimigas, para enfrentar eventualmente líder, olhando o tempo, olhando o terreno. E esses valor points que você usa também para fazer o deploy das unidades, você pode usar para usar habilidades dos bonecos. Cada um tem uma habilidade para ser usado no campo, né, fora da batalha. Pode ser habilidade de garantir tipo um buff de defesa, pode ser habilidade de curar, de reviver, pode ser de dar dano. Sim. Tem uma, chama Gravidade, que uma Witcher que eu tenho uso aqui, ela bota, tipo, ela seleciona uma parte do terreno lá e se um adversário anda ali, ele tem, o movimento dele fica mais lento, né? Porque cada boneco, dependendo dos bonecos que estão na sua unidade, vai ser determinado ali a velocidade com que ela anda. Se o seu líder, cada unidade tem um líder, né? Se o seu líder for geralmente... Se tem montaria, né? Seja montaria voadora ou um cavalo, geralmente eles andam mais rápido. Tem unidades que andam mais devagar. Aí tem
a mobilidade do líder. A mobilidade da sua esquadrão depende do líder que você escolhe.
Não só do líder. Acho que o líder é o mais importante, mas... eu tenho uma outra unidade que eu tenho... Os caras com o cavalo, que eles andam mais rápido porque eu tenho esse cara lá, mas ele não é o líder. Mas, por exemplo, tem coisas que, por exemplo, tem a montaria voadora que eu tenho, a menininha que ela anda num grifo. Só ela sendo um líder que eu posso ignorar, tipo, o terreno, assim, né? Eu posso ir voando, se tiver, tipo, um laguinho me pedindo, eu posso ir voando com o grifo. Aí sim ela tem que ser o líder. Mas pra velocidade meio que influencia a galera no total. Sim. Não é só o líder.
E tem várias coisinhas, assim, o tipo de unidade, pelo que eu me lembro também, quanto mais pessoas dentro do esquadrão, mais lento ele é, então ele considera isso também, se você colocar gente demais, ele vai acabar comprometendo um pouco a velocidade, ele dá essas informações, e também outra coisa importante no combate, que você faz a composição do time, é o posicionamento do esquadrão, então quem você vai colocar na frente, quem você vai colocar atrás... E tem golpes de inimigos que eles atacam dois golpes à frente, tem uns que eles atacam um à frente e outro imediatamente atrás, então você não pode fazer tão enfileiradinho.
Você tem que fazer
sempre pensando em maneiras geralmente... pra não deixar todo mundo morrer ao mesmo tempo.
Sim. Geralmente você quer botar atrás quem você não quer, não pode levar dano, né? Porque ou vai ser seu suporte, ou vai ser alguém com pouca defesa. Porque eles só vão ser atingidos se o adversário tiver a skill... É meio que aérea, né? Se tiver classe voadora do outro lado, ele consegue atacar. Se tiver, às vezes, coisa que lança, é meio que ataque aéreo, assim. Não é todo mundo que vai ter, ainda mais no começo do jogo. Então você quer proteger essa galera, mas às vezes você não quer enfileirar, porque geralmente cavaleiros eles usam a lança. Geralmente eles têm um ataque que consegue atacar uma coluna inteira.
Uhum.
Aí é como você falou, aí vai mudando. Eu mesmo vou upando os bonecos, né? Aí, tipo, muito boneco. Tem alguns bonecos que soltam ataques na linha inteira, né? Então eu consigo atacar todo mundo que tá na frente de vez. Ou se só tiver atrás, eu consigo atacar atrás. Você tem toda essa nuance de você colocar a gente que vai dar sinergia ali, né? Então tem as classes que dão mais sinergias assim, elas meio que se ajudam, tudo mais. Ao mesmo tempo que você tem que olhar o posicionamento. Claro que essa questão assim de posicionamento tudo sempre vai depender também de quem você tá enfrentando.
Uhum.
Né? Porque você tem que se preocupar de não deixar na mesma fileira, mas se você não estiver enfrentando uma galera, geralmente um cavaleiro assim, não é muita preocupação, porque não necessariamente ele vai ter um ataque de coluna. Então sim, tem todas essas nuances. É algo assim, não é que você vai montar uma equipe e é isso até o fim do jogo, não. Você muitas vezes vai estar adaptando, você vai estar até mudando a galera. Você pode adaptar durante a luta, inclusive. Não só antes. Durante a luta você pode mudar... O equipamento eu não lembro, mas você pode mudar o que não é o nome aqui, né? Mas o... Como é que chama no Final Fantasy XII que você falou aí?
Gambit.
O Gambit. Você pode mudar o sistema, você pode mudar a posição da galera, você pode mudar o líder, inclusive, só que se não me engano, mudar o líder durante a missão, você gasta um ponto de valor. É. Então, você ainda consegue fazer tudo durante ali, você viu que deu ruim, mas algumas coisas vão ter custo, outras não. Então, você pode estar ali ao vivaço fazendo a troca. Agora eu não sei se pra mudar, se eu, por exemplo, eu quero mudar uma pessoa de uma unidade pra outra, não sei se isso é possível, porque eu não tentei durante a batalha. E eu não sei se eles têm que estar, tipo, eles não podem estar em campo, né? Porque aí seria estranho você tirar
de unidade. Eu acho outra, então, que não dá pra trocar de unidade de gente em campo. Eu acho que você até pode quando eles não foram deployed ainda.
Sim, é. É o que faria mais sentido, porque lá em campo não... E vale também ressaltar que o jogo, ele incentiva você a usar mais de uma unidade, porque ele tem um sistema de stamina. Então a estamina aí sim é totalmente do líder, o líder que vai definir o quanto de estamina você tem. E se você gasta estamina, você fica num estado que se te atacarem você não reage, então você só vai apanhar e você não vai conseguir andar. Então você tem que dar um rest, você tem fases mais longas, eles têm alguns lugares, um acampamento tal que você consegue dar uma curada na galera assim de vez. Senão você pode mandar eles pra uma base, né? Você tem sua base inicial, fases mais longas, provavelmente você vai ter bases aí conquistando, então você pode pegar uma base, aí você pode usar ela pra dar deploy, né? Então você pode jogar a galera mais avançada. Aí você pode usar pra deixar uma unidade lá se curando, recuperando tudo. Claro também que você pode usar itens, né? Pra cuidar disso, né? Pra recuperar a estamina, até vida, reviver a galera, aumentar status. Também tem uns itens que você pode usar cada... Aí o item você tem que usar antes, né? Antes da batalha você pode usar o item.
Uhum.
Também tem Vital Skills que podem cuidar disso. O próprio Bruno mesmo, que a gente tava comentando, ele tem a Vital Skill dele, é pra unidade que ele tá não gastar estamina na próxima batalha, ou não sei se é uma quantidade X de batalhas.
Uhum.
Mas você tem todas essas nuances, mas tem esse esquema aí pra você ficar ligeiro, porque... Acho que esqueci de comentar, mas tem o Joseph, que o Joseph é tipo o jogo falando, meu filho, tu não vai perder nesse começo. Que é tipo assim, todo mundo nível 1, aí você tem um Joseph que é o maluco nível 20.
Ele tá nível 20, ele tá no máximo ali.
É.
E é uma coisa que Fire Emblem também gosta de fazer.
Ele não só tá nível 20, mas ele tem tipo 3 PP points, 2 AP points, as skills dele, se ele mata o boneco, ele ganha poder, não sei o que lá. Tipo, ele ataca várias vezes. Então ele é tipo assim, você tá na merda, irmão, manda o Joseph. Mas cuidado, porque se você depender muito dele, o resto da sua galera não vai upar.
Exato. Isso é uma coisa muito Fire Emblem, deles colocarem no começo do jogo um personagem muito overpower, só que se você depender demais dele, basicamente os outros não vão crescer.
Sim.
Pra conseguir aguentar. E aí quando as coisas começarem a... Eu não sei se acontece alguma coisa com o Joseph, provavelmente não, porque o negócio Fire Emblem é que aquele super personagem, ele não... Ele não desaparece da party, ele só vai então, nivelando até... junto com o nível.
É, então, até então ele tá lá normal. Eu falei, tô com 15 horas de jogo, eu fiz a... Fiz a primeira missão, assim, grande, né, que é... Acho que dá pra falar um pouco, é bem do começo da história, aproveitar pra emendar a história. É, na história a gente tinha... Eu não... Vocês vão me desculpar aqui com os reinos, que... Aí eu sou muito ruim de gravar nome, é muito ruim pra gravar aqui. Mas tinha um reino, que a mãe do nosso protagonista, a mãe do Alan, era a rainha. E um dos cavaleiros que era do reino traiu todo mundo. É... E por algum mistério, uma galera foi pro lado dele. Um mistério que vai sendo meio que respondido ao longo do jogo. É... Não que eu tenha a resposta disso ainda, mas você já tem uma noção mais ou menos ali do início. E aí meio que eles conseguem, né, tomar aquele reino. E depois de tomar aquele reino, ele expande pro continente inteiro. Então ele inicia uma guerra no continente e meio que domina a região inteira. Aí nisso, a rainha, a mãe do Alan, manda ele com um o Joseph, né? Que é o cavaleiro que a gente tá falando de nível 20. Até pra contextualizar porque ele é mais forte do que todo mundo. É, ele é mandado pra tomar conta do Alan. Ele... E com isso eu passo assim 10 anos do começo do jogo, né? Que é bem um tutorialzão. E aí o Alan tá lá já mais crescido, não sei se chega a falar a idade dele e tudo. Mas é, acontecem coisas e eles vão acabar indo voltando pro continente e começar essa jornada deles pra retomar e derrotar. É assim, é, eu já vi coisas que... Dá uma profundidade maior e um mistério maior pra história. Mas, assim, a base dela é bem, tipo assim... História medieval, tá ligado? Nosso reino foi roubado, vamos recuperar do mal, é isso.
Isso. Império Maligno, você criou uma resistência pra derrubar o Império Maligno e criar...
Exato.
Um reino a partir disso. Ele tem umas... Ele lembra um pouquinho o Final Fantasy Tactics. Até o Matsuno tava recomendando esse jogo, o produto Final Fantasy Tactics, que ele tem essa politicagem que é... bem comum desse tipo de jogo.
Sim. E... Então é isso aí. É muito por isso que o Joseph já é mais forte, né? Porque ele já era um cavaleiro renomado lá, tipo, um dos braços direitos da rainha.
Uhum.
E eles passaram 10 anos, ele continua, ele tá lá reunindo, construindo o grupo lá de libertação.
Uhum.
E é meio que essa batalha. Então até então ele não saiu, né? Eu fiz a primeira missão de recuperar um personagem lá que logo no começo é sequestrado.
Uhum.
E aí agora, minha missão... O jogo deixou eu escolher, inclusive, que eu achei bem legal. Ele falou, olha, você pode fazer esse objetivo aqui, mas sem isso aqui também é legal. Aí vê o que a gente quer fazer, tá ligado? Que é tipo... É um objetivo meio que assim, meio que principal pra história. Um primeiro, assim. Tipo, teve lá a batalha que eu tive que fazer pra recuperar quem tinha sido sequestrado, tudo. Aí... Acontece uns negócios na história e fala, olha, vá pra aquele lugar ali pra ajudar, não sei o quê, pra você ficar mais forte. E tem um outro que eles descobrem um personagem lá que tava sumido. Ele fala, olha, tá nesse reino aqui, bora dar uma olhada lá pra ver se é verdade, esse personagem tá lá. Então, tipo, tem meio que um principal e secundário, mas as dois são consideram main quests. Aí eu posso escolher ali, acho bem legal. Eu provavelmente vou escolher ajudar o personagem, descobrir o personagem... Tá perdido até porque é no Reino dos Dragões e eu quero ver se eu libero, porque eu sei que tem... Eu já vi na abertura que tem um boneco que voa no dragão e eu quero muito essa classe.
Mas é, provavelmente o Joseph ele vai ficar até o final, mas a questão é que... Ele vai ser nivelado pelo nível dos inimigos. Se você depender demais dele... E aí ele não vai tancar seu único forte.
Exato. Ele tá capado até então. Tipo, não é que ele não ganhe XP, mas ele tem aquele negócio, né? Tipo, ele ganha um mínimo do mínimo. Então, tipo, meus bonecos no mais forte acho que tá nível 12, 13. E eu já fiz várias batalhas pra ele chegar nesse nível. E o Joseph ainda... Não sei nem se encheu um décimo do nível 20 dele. Então, acho que só quando a galera ali nivelar que ele vai começar a upar também. Porque eu sei que passa do nível 20 o jogo.
Sim. E eu não sei se ele vai chegar a isso, mas também tem... Talvez tenha um negócio de classe avançada pra resetar nível. Nome desse jogo tem. Não sei se isso vai ter.
É, eu sei que aqui você consegue evoluir sua classe. Eu ainda não sei como faz, não cheguei nessa parte ainda. Aí eu não sei se reseta status, como é que funciona. Mas eu sei que tem meio que a evolução. O próprio jogo mostra lá no glossário meio que as continuidades, né, da classe. Mas eu ainda não sei como funciona esse sistema, aí vai ficar pra review. É, falar um pouco agora só da parte fora de batalha, né? Tirando o menu, é obviamente que você vai estar lá montando sua unidade, né? Botando os status na galera. Você tem a parte que você anda pelo mapa, fora, fora da missão, que é tipo, o mapa todo aberto do continente, você consegue andar. Aí tem cidadezinhas que você vai libertando, vai ajudando. Aí que você pode comprar item, tudo mais. Aí você tem itens que você vai pegando pelo chão pra ajudar vocês a completar essas requisições, essas missões. Inclusive tem uma missão que libera bem no início, que é tipo assim, é construir uma ponte. Aí primeiro você precisa do personagem que você pode construir essa ponte. Aí eu falei, beleza, vou buscar esse personagem. Aí busquei. Aí quando cheguei lá ele falou, você precisa de 30 pedras, não sei o que, pra eu poder reconstruir essa ponte. Aí beleza. Aí na demo não consegui juntar as 30 pedras, mas jogando agora eu juntei e falei, ah, pô, vou consertar essa ponte e ver onde vai. Consertei a ponte. Aí o jogo falou, aí você não consegue atravessar a ponte porque você inicia uma missão. Aí o jogo falou, olha, eu acho que você não tá pronto pra essa missão, volte depois. A missão ele simplesmente chamava Unicórnio Overlord nível 40. Eu falei, pronto, é a missão final do jogo. Eu posso fazer ela aqui, tá ligado? Eu falei, caraca, que... eu fiquei puto que eu gastei mais 30 pedras pra nada, tá ligado? Eu falei, pô, não vale a pena ter gastado isso agora. Então fica o aviso aí, se você pode construir a ponte, não construa, porque não vai adiantar de nada. Nesse mas você tem, eu descobri depois que você vai avançando, tem cidade que tem, tipo, mineração, aí você tem um minigame pra fazer mineração, você tem todos esses requests, aí tem cidades maiores, menores, aí uma cidade tem uma taverna que você pode comer. Aí eu achei que dava status, mas na verdade você dá... Um negócio de falar legal aqui também, que a gente esqueceu de comentar, é que o jogo meio que tem... Eu vou chamar de social links, mas ele tem, tipo, afinidade entre os personagens, que vai aumentando à medida que você faz algumas subquests de alguns personagens bem específicos, ou você vai usando eles em batalha em conjunto, né? Aí sempre que você libera, você chega num certo ponto, né, de nível de afinidade, você libera uma... Nem todos têm, mas alguns têm algumas... Tipo um momentozinho casual deles interagindo, aí você vê uma conversa ali, um negócio mais contraído, aí você ganha pontos pra isso, tudo. Então, um sisteminha legal também que incentiva você a usar os bonecos juntos, até porque quando você usa... Quanto maior o nível de afinidade deles, eles vão ganhando bônus de status. Então, se você usa eles em conjunto, você tá... eles estão ficando mais fortes. Uhum. Então, é algo legal, assim... Até pros personagens que não tem algo específico, né? Porque no jogo você pode contratar mercenários. Não tem só os personagens que o jogo imputa pra você. Você pode contratar uma galera aleatória e é legal que quando você contrata essa galera, você vai escolher como ele vai fazer o crescimento dele, né? Tipo, tem vários tipos. Eu quero que ele foque mais em ataque, mais em HP, mais em não sei o quê. Você consegue definir isso. E aí, à medida que ele for upando, os status tendem a aumentar daquele que você... O nível de treinamento, digamos assim, que ele tá fazendo. E você pode fazer umas customizações, tipo, escolher cor da armadura, escolher o nome, escolher o tipo da voz. Os nomes são pré-definidos lá, mas tipo... Eu contratei dois caras na minha jornada que eu precisava pra fechar umas unidades. Aí eu tenho meu mano Jacinto e meu mano Denis lá comigo.
Eu fui burro porque eu tava com uns 30 Velo Points.
Sim.
E aí eu gastei tudo expandindo unidade e tudo mais. Aí eu... Eita porra, falta agora a gente pra... Colocar aqui,
pra encaixar, né?
Pra encaixar,
né? Sim.
Pra encaixar. Deixa eu contratar alguém pra encaixar. Quando eu fui contratar, não tinha mais Hello Point.
É bom falar que a gente tem... Quando a gente vai completando missões, avançando tudo, a gente ganha reputação. Então, tipo, é como se nossa... Nosso esquadrão, né? Nossa unidade fosse...
Eu falei Hello Point, mas reputação. Eu troquei.
Eles vão sendo reconhecidos pelo mundo, né? Então, por exemplo, quando você libera um slot de unidade, né, pra você poder montar uma unidade ali, você tem que gastar esses pontos e cada um começa com... Você pode usar dois bonecos ali. Aí você pode upar pra 3, depois pra 4, eu acho que vai até 6, né, porque é o número de quadradinhos que tem lá. Aí, por exemplo, pra upar pra 3, você começa a rank E, né, tipo assim, você não é ninguém. Aí depois vai pro D e depois pro C. Aí pra upar uma quantidade você tem que estar pelo menos reputação C. O jogo vai tendo essas barreirinhas, né? Pra você. Tipo assim, isso aqui é algo que você vai se preocupar agora porque você ainda tem que fazer mais missão, não sei o que lá, ganhar reputação. Então o jogo tem muita coisa. Tipo, não é só pensar na batalha, não é só pensar no equipamento, não é só pensar nos status, na estratégia. Você tem, tipo, essa parte de você ir libertando as cidades, de você ir recrutando o pessoal. E durante as missões... É que, assim, eu não sei se no final lá, tipo... Pô, esse personagem vai me trair, ou... Tipo, não sei o que lá, mas... Algumas missões você tem oportunidade, tipo assim... Ah, o que eu faço com esse personagem? Você pode perguntar se ele quer se juntar a você, você pode se era alguém supostamente do mal, você pode, sei lá, mandar prender, executar, não sei o que lá. Tipo, eu não recusei ninguém até agora porque eu não vi mérito ou vantagem nisso, né? Não sei.
Sim, sim.
Mas você tem todo esse... Você tem um sistema de escolha também e tudo mais. Então... O jogo também é bonzinho porque tem um... Como meio que o castelo lá, né? A capital onde fica o principal lá, o Lorde do Mal, é perto dessa área inicial que a gente tá, tem algumas missões que não é pra gente estar ali agora. Aí quando a gente vai iniciar ela, o Joseph me fala, meu Lorde, eu acho que não é uma boa a gente encarar isso aqui, que a gente não tem poder. Aí o jogo já deixa a primeira opção, recuar, mas você pode botar pra baixo e falar, dane-se, vamos fazer mesmo assim. Tipo,
boa,
se você tiver...
Sobre o chão.
Tipo, se você estiver spamando sem querer, o jogo já bota na primeira ali, porque normalmente quando é a missão do seu nível, a opção de batalhar é a primeira. Então eles invertem assim pra não correr o risco da pessoa spamar lá e simplesmente ser massacrado pelos bonecos 3 vezes mais forte que ele. Então o jogo é muito bem construído. A gente já falou muitos personagens. A gente já deixou claro que tem muitos personagens aqui, mas é muito legal de pontuar o quão. Não diria detalhados assim em aparência, mas o quão trabalhados eles são assim no geral, porque cada personagem, não os mercenários que você contrata, é claro, mas cada personagem que tem uma missão que você faz pra recrutar ele ou coisa do tipo, tem um ser mais história, claro, uma importância maior, digamos assim, outros são mais rápidos, mas ainda assim todos têm uma historinha, alguma coisinha ali, tipo, é bem legal, apesar de ter muita gente, muita coisa... Eles ainda têm uma importância, você ainda tá vendo uma historinha ali, tipo, é bem legal, é bem legal.
E tem uma coisa de que, como todo jogo da Vanillaware, eu acho o jogo muito bonito, e eu acho o design dos personagens, tem gente que acha meio controverso, principalmente que eles exageram algumas características, então tem mina peituda e tudo mais, mas eu acho muito carismático o design dos personagens em geral. Jogos.
É muito... A animação também do jogo da batalha eu acho linda. Tipo, os bonecos lá atacando. Tanto que o jogo tem... O jogo você pode deixar fluir na velocidade normal, né? Você pode apertar o gatilho pra acelerar o tempo.
Uhum.
E você pode pular a batalha. Tem uma hora que você libera lá de pular a batalha. Só que eu não vejo mérito nisso, porque você... Como o próprio jogo fala, só cuidado pra não pular tudo, porque você não consegue ver como é que você tá ganhando, como é que você tá perdendo. E eu acho que o acelerar funciona tão bem, deixa um time tão bom, que é tão bonito ver as animações lá, que eu mal pulo. Eu acho que essa batalha que eu pulei era tipo assim, essa batalha não era pra eu estar fazendo, porque eu tô dando 0 de dano, o maluco tá dando 0 de dano em mim, aí eu não vou ver um negócio no chão, eu vou lá e pulo.
Uhum.
Mas...
Algumas vezes,
muito bonito o jogo.
Você andando no mapa e você vê, você massacra esse inimigo, não me importa.
É, tipo isso. Mas é muito bonito o jogo. O jogo tem, né, as partes assim, eu vou chamar de cutscene, né, mas a parte que os bonecos ficam... grandão, né, que é toda a cena bonita, que os bonecos ficam lindos, mas até no próprio pixel art, né, do que ele fica no mapa, eu já acho bonitinho também, eu acho bem trabalhado, mas a arte do jogo é linda, e assim, o único jogo da Vanillaware que eu conheço mesmo, sem ser esse aqui, é o Thirsty Sentinels, mas eu tô ligado de alguns designs, tipo, de Dragon's Crown, né, eu sei que tem uns bonecos lá que realmente é bem exagerado.
Mas assim, o Dragon's Crown, o objetivo era esse. O objetivo é replicar RPG dos anos 70. Aqueles livros de RPG antigo. Então ele queria replicar uma estética muito específica.
É, aqui eu tô achando assim, tipo, tem uns personagens assim, bem dotados, né? Digamos assim, com a física que eles botam pra funcionar lá. Mas assim, nada tão exagerado quanto eu já vi. O único que eu acho engraçado é a... O nome da personagem é Beatriz, é uma clássica com espadão. Essa mulher, ela não pulou um dia do treino da perna. Na verdade, ele incluiu mais dias do treino da perna, que ela tem umas pernas, umas toras de madeira no lugar da perna ali, que eu falo, caralho. Mas no geral, assim, eles parecem mais contidos nisso também, apesar que tem um pouco, assim, de... Né, de os personagens lá... Os homens também é bonitão, tá? Diga-se de passagem. Mas é isso. Acho que... Sim, dá pra ficar falando do jogo muito mais, mas também acho que esse é o básico. É difícil de falar um jogo desse sem mostrar, porque é muita coisinha, muito nuance, menuzinho que você tem que... Mas em nenhum momento eu me senti entediado. A todo momento que eu libero, falando um pouco, né, da minha primeira experiência, tipo, não tô acostumado com um jogo do tipo, mas em nenhum momento eu fico entediado. A história, por mais simples que ela comece, eu sei que ela vai ter maiores revelações, já tem todo um plot assim meio... Porque lá tem... Você tem de tudo, né? Você tem humano, eu sei que já apareceu o anjo, você tem outras classes, eu sei que tem um pessoal meio filantropo lá, porque eu vi no, na trilha de abertura, tudo. Então é um mundo bem, bem vasto, eu sei que tem bastante historinha, então isso tem me interessado, por mais simples que comece a história. Os personagens tenho achado bacana, algumas subplots assim, bem legais, assim, tipo... do porquê eles estão se unindo pra estar se juntando lá o grupo de libertação. Uhum. E no momento, como eu falei, mexer no menu, estratégia me deixou entediado. Não acho... Acho muito divertido, muito legal você pensar, tá... o jogo, você tem um lugar que você meio que é a sua base, você pode fazer as mock battle, né? Que é fazer batalha de treinamento pra testar a unidade, tudo, ver como vai lidar. E às vezes eu fico lá, pô, deixa eu testar isso aqui. Aí pá, não sei o quê. Eu falo, pô, mas será que isso aqui não tá dando certo? Porque esse meu outro esquadrão é muito forte, ou porque esse esquadrão tá muito fraco? Ou porque esses aqui não tem sinergia mesmo? Aí você... É um negócio muito legal, muito divertido de ir levando. E eu tenho curtido muito minha experiência. Como eu falei, ela começou com o pé esquerdo, digamos assim. Eu fiquei tipo, ok. Mas... Quando eu já fui rejogar esse início agora, né, que eu tive que rejogar, eu já tava tipo, pô, eu otimizei aqui minha gameplay, que da hora, tô fazendo aqui tudo mais rápido, já tô ligado o que tem que fazer. Mas é um jogo também que eu sei que em determinados momentos eu me sinto burro jogando ele, seja por não ter experiência em jogo do tipo. Então eu sei que eu não tô fazendo a coisa do jeito mais otimizado possível, mas ainda assim, o jogo não te pune por você não jogar da maneira mais otimizada. O jogo... É mais um jogo que eu não vou saber jogar direito, mas que eu adoro jogar.
Aham. Uhum. É minha relação com esse tipo de jogo mesmo, também. Mas normalmente dá pra levar até o fim. Mas, então, acho que é isso. Em breve vai chegar a review, é um jogo longo, então... Não saiu junto, mas estamos trabalhando. Então, em breve terá uma review mais completinha, quando eu terminar o jogo. E é isso aí.
Quem tiver a oportunidade aí curtir um RPG tático ou alguma coisa ali da Vanillaware, pode ir firme, porque saiu até a notícia, né, que eles gastaram quase todo o dinheiro que eles tinham pra fazer esse jogo, e acho que eu consigo ver que foi um dinheiro bem investido, assim. Eles realmente parecem ter usado tudo que eles podiam.
Uhum. E é um jogo que surpreendeu bastante gente. Eu vi que muita gente não tava meio que cagando, e a demo fez bem, porque o pessoal foi jogando a demo. Sim. E ficou empolgada.
Sim. E a demo do início, né? Então você tá literalmente tendo experiência, né? Tipo, um cenário criado pra demo, nem nada, tipo... A demo é literalmente o início do jogo, irmão. Você pode jogar ali, quanto durar ali seu tempo, você pode ir avançando.
Uhum. Mas então é isso. Então, valeu e tchau, tchau!
Tchau, tchau, rapaziada.